Paisanos, são dois testemunhos rápidos dentro daquilo que foi, de todo o assunto que já foi colocado aqui, que envolve liturgia, enfim, né? Mas na nossa experiência, em muitos momentos, a questão da liturgia em si, ela começou horizontal e depois ela passa a ser vertical, e me lembra muito o encontro que Jacó teve, o sonho que Jacó teve da escada, né? Que no primeiro momento ele teve aquela visão que o céu ligava com a terra, e logo depois ele passou por alguns processos. No fim, Jacó se tornou Israel, e Israel se tornou um povo que representava Deus na terra. E a ligação aqui com a adoração está nesse sentido, né? E quando a gente tem esse entendimento e essa sensibilidade, na verdade, de perceber a presença de Deus e a comunhão com Deus que começa conosco individualmente, essa ligação que a gente acaba entendendo de Deus na adoração traz uma reforma no nosso ser, na nossa pessoa, que se torna então uma representação de Deus também para a Terra. Eu faço sempre esse paralelo. E a minha primeira experiência foi no tocante à questão da listinha. Nós sempre fizemos listas e preparamos, e num determinado momento um dos líderes que tinha, que nós tínhamos, nos desafiou de forma até bastante contundente, no sentido de nós dependermos do Senhor para a ministração da adoração e não fazemos mais listinhas. E aquilo foi muito desafiador para mim, e também no momento eu fiquei bastante perturbado com essa ideia, mas tomei como um desafio da parte de Deus. E nós juntávamos sempre o pessoal uma hora e meia antes das reuniões, e começávamos a orar sobre isso. E naquele encontro, antes da reunião, do culto necessariamente começar, no horário que todos os irmãos chegavam, ali havia um momento de intensa adoração, às vezes até com os instrumentos, enfim, muitas vezes quando os irmãos chegavam, nós já estávamos no processo de adoração, e ali Deus trazia algumas direções. Nós resolvemos não fazer listinha para passar pelo desafio de não fazer listinha e ver o que vai acontecer. E a verdade é que na nossa experiência isso se tornou uma prática. E nós ficamos muitos anos assim, reuníamos uma hora antes, buscávamos o Senhor, e alguém que abria a reunião com o texto, o versículo bíblico e etc., Deus nos levou a ter várias experiências nesse sentido, de Deus conduzir toda a reunião a partir daquele texto, a partir daquilo que estava sendo lido, e Deus trazia os cânticos, enfim, né? Eu dizia que a gente tinha o dom de estragar a música dos outros, porque a gente começava pelo refrão de uma e passava para outra, e dentro daquele tema que o Espírito estava gerando dentro da igreja. E assim, foi uma experiência muito tremenda, porque havia de fato uma resposta da igreja, houve assim, muitos moveres de Deus, muitas manifestação de dons, enfim, são várias experiências. E um outro momento também que nós vivemos, nós tínhamos um trabalho na colônia penal agrícola, ali em Curitiba. E a colônia penal é o lugar onde os presos estão terminando o cumprimento de pena, e naturalmente é desenvolvido um sentimento deles, porque eles reduzem pena na medida que participam das reuniões religiosas. Então a motivação não era muito boa deles estarem ali com a gente. E eu vivi uma experiência em especial que eu me lembrei ontem. São muitos irmãos que vão ali cooperar com quem trabalha na colônia penal. Então tem aqueles que cantam e as pessoas ficam sentadas, tem outros que, enfim, né, pedem oportunidade para cantar. Então são vários modelos de adoração. E a gente estava acostumado com o modelo congregacional, e isso a gente já tinha um tempo ali, mas esse dia em especial foi assim, uma comprovação de Deus, de que às vezes a liturgia se torna assim, a gente abre, a liturgia é abre o seu coração, que eu abro o céu. Então essa passa a ser liturgia. Então a gente abre o coração, Deus abre o céu, e aí acontece esse momento especial com o Senhor. E eu comecei a cantar assim, com os irmãos, ministrar louvor, e tinha todos os 20, 23 presos ali. E eu percebi que eles estavam sentados, um disparou assim uma oração em línguas virado para a parede, e outro, o ambiente não estava muito normal, mas eu falei, Senhor, e agora, o que eu faço? E muito temor no coração, porque a gente se prepara para ir em um lugar como aquele, um lugar muito hostil, muita opressão. E aí o Espírito Santo falou muito claramente para mim, me adore, somente me adore. E eu fechei os olhos e comecei a adorar o Senhor. 15, 20, talvez os 25 minutos ou meia hora depois, Eu abri os olhos e assim Deus trouxe muito quebrantamento, trouxe cânticos que envolviam o tema do amor de Deus. Enfim, eu comecei a ministrar, Deus começou a liberar algumas palavras proféticas durante a adoração. E quando eu abri os olhos, irmãos, todos os presos estavam absolutamente quebrantados. Todos, aqueles brutamontes, aqueles caras tatuados. Imagina um ambiente de cadeia, lembra filme mesmo. E aqueles homens todos estavam quebrantados. E naquele momento vi até uma sensação de riso, porque era a graça de Deus se manifestando, quebrando todos os paradigmas e todo ritualismo, enfim, o que quer que seja. E foi muito impressionante, porque depois a gente ministrou uma palavra sobre o amor de Deus também, que o Espírito Santo conduziu nessa direção. No final, todos eles estavam ali na frente, ajoelhados, quebrantados, chorando, cada um com a sua necessidade, mas eu pude perceber que a adoração, ela promove coisas assim, extraordinárias, que está totalmente fora da nossa previsão, né? Então eu acho que o que fica para mim de tudo isso é a sensibilidade que você precisa ter na hora que você vem para um lugar como esse, você vai ministrar o Senhor e a igreja. Você precisa estar muito atento àquilo que o Espírito Santo quer fazer, porque assim, Deus estabeleceu essa liturgia, mas em alguns momentos ele não está muito se importando com isso não, porque a finalidade última é glorificar, né? A finalidade última é convergir tudo para Cristo Jesus. Até quando a gente está lá fora, tudo que acontece aqui, né? O que a gente diz para o Senhor, eu costumo dizer que Deus não tem nenhum tipo de carência, ele não precisa que eu diga para ele todo dia que ele é grande, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é forte, porque ele o é. O que me faz cantar isso é porque eu vivo uma experiência lá na minha vida lá fora, eu e você, né? Vimos uma experiência de viver com Deus isso. Puxa, aqui Deus foi forte. Nossa, aqui Deus atendeu essa necessidade. Nossa, aqui Deus fez um milagre. Aqui Ele se mostrou extraordinário. E nós somos usados por Deus para revelá-lo. Então, eu quis compartilhar com os irmãos, me lembrei disso, e que sirva de alguma forma, né, para contribuir em nome de Jesus. Obrigado.
Quando eu tinha 26 anos, eu ainda frequentava a igreja católica, mas assim, era católica porque minha família era. Na verdade, era meio cista, que é a pior religião que existe. Era a religião de um homem só, que era eu. E aí eu vim para me convidar para virar um culto aqui. Eu vim e vim com os dois pés atrás, porque igreja evangélica já viu, o pastor vai pedir dinheiro e vai vir com jogadas de dízimo, tá? Isso que tinha na minha mente, né? E aí teve um louvor inicial, teve a palavra, e aí no final do culto, isso foi em 2000, os irmãos cantaram uma canção, acho que do Azaf: não há lugar melhor com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. Parou aí. A música continuou, mas para mim parou aí. Eu comecei a chorar que nem uma criança, porque aquelas palavras diziam exatamente o que era o grito dentro de mim. Eu queria paz, eu não estava em paz. E eu sentava ali mais ou menos na terceira fileira do fundo para cá, e eu chorava igual uma criança, porque o Senhor havia tocado meu coração com aquela canção. E aí, nesse momento, o Senhor falou: ó, o caminho é esse, ó, entra aqui, né? E eu entrei nesse caminho. Só que por muito tempo eu saía para cá, saía para lá, saía para cá, difícil manter no caminho. E foram acontecendo muitas coisas. E o fato é que tem um verso aqui em 2 Coríntios 3:18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Na minha vida, na vida de todos nós, está existindo esse processo de Deus, essa transformação. Cada vez que nós temos um contato com a glória de Deus, nós vamos sendo mais e mais transformados. E no meu caso, grande parte dessa transformação que o Senhor vem fazendo na minha vida tem sido no momento de louvor. O Senhor me toca nos momentos de louvor. O Senhor fala comigo nos momentos de louvor. Quando a gente canta antes de cada culto, não é um ritual. Ah, tem que começar com um canal. Eu sinto que quando a gente canta, e eu não sou ministro de louvor, estou falando como alguém que fica aí, tá? Eu sinto que quando a gente canta, nós dizemos assim: Senhor, Nós viemos aqui para dizer desesperadamente que nós precisamos do Senhor. Nós começamos isso cantando. Então eu queria dizer para vocês, ministros de louvor, por que eu estou dando esse texto também? Para ressaltar para vocês a importância de vocês, a responsabilidade do papel de vocês. Porque quando vocês sobem para cantar, as canções que vocês entoarem vão tocar corações de pessoas como tem tocado o meu. Então, se tem alguém que desanimado, né, lembre-se da sua responsabilidade, do seu chamado. Tá? Você está aqui, você sobe aqui nas diversas igrejas para trazer, é sacerdotal, é trazer a presença do Senhor para acalmar nossa alma que está agitada, para tirar o nosso desânimo. Então, eu queria dar esse testemunho. Vocês, ministros louvores, na minha vida, da minha esposa e do meu filho, são extremamente importantes. O papel de vocês é muito, muito importante. Não percam isso de vista. Nunca, 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 nunca.
Queria falar três coisas. Quando a gente fala em revolução, quando a gente fala em mudança, quando a gente fala de novos passos, os jovens são aqueles que logo são os primeiros a serem atraídos, é natural, tem mais força, tem mais vigor, está mais disposto, quer mudança, né? Então, é muito importante que saibamos que o plano de Deus, ele continua o mesmo. Deus continua querendo se encontrar com o seu povo, querendo habitar no meio do seu povo, mas Deus, ele é um Deus que não abre mão de princípios. Então, dentro da história, né, nós ouvimos aqui vários relatos, né, algumas observações sobre alguns movimentos que ocorreram através da história da igreja no Brasil, movimentos que cresceram e movimentos que foram ao chão, acabaram, né, acabaram virando um monumento, né? Então, a gente precisa observar que quando Malaquias termina, Deus está falando através do profeta que ele vai restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O derramamento do Espírito profetizado por Joel é num contexto de família. E quando o apóstolo Paulo fala para nós não nos embriagarmos com vinho, mas sermos cheios do Espírito Santo, também é num contexto de família. Então nós precisamos assim estar atentos que a reforma litúrgica, a reforma proposta, a reforma que precisa vir, ela vai precisar ter pais. Não é um movimento só de jovens sem pais. A volta de Jesus vai se dar num quadro que vai ser semelhante aos dias de Noé. E uma das características dos dias de Noé é a confluência, a convergência, o encontro de muitas gerações. Então, nos dias de Noé, haviam muitas gerações vivas. Para onde nós estamos caminhando hoje? Nós estamos caminhando para o encontro de muitas gerações novamente. Há alguns anos atrás, era muito difícil você ouvir falar de uma pessoa de 100 anos. Quando eu era adolescente, eu ouvia falar assim, que lá no Himalaia, lá no Japão, né, nessas ilhas e países mais distantes, principalmente nos meios asiáticos, haviam pessoas de 100 anos. Hoje nós vivemos numa sociedade onde nós conhecemos centenas de pessoas com mais de 90 anos. Esses dias eu estou trabalhando em cima de um projeto para começar a funcionar em Jundiaí e resolvi contar os idosos, contar as pessoas da idade do Haroldo, as pessoas da Nova. Vocês não conhecem ele, eu conheço um pouquinho mais. Então, ele tem uma certa ansiedade que eu não entendo, mas tudo bem, Deus entende. Então, eu estava contando lá as pessoas entre 60 e 70 anos na nossa congregação. Nós temos mais de 30. Entre 70 e 90, nós temos em torno de 15 ou 20. Entre 50 e 60, dezenas, né? Então, nós temos muitos encontros, né? Nós vivemos num planeta onde as pessoas estão vivendo mais. E como foi falado aqui, Ah, o jovem gosta de uma música, o de meia idade gosta de outra, o velho gosta de outra, o mais ou menos gosta de outra mais ou menos. Então, ou seja, nós precisamos compreender que esse mover de Deus precisa ter paternidade, precisa ser acompanhado por paternidade. Não pode ser um mover como foi os últimos, sem paternidade. Deu em nada, virou um monumento, virou uma foto, acabou, passou. Então, a segunda coisa que eu queria falar com vocês é sobre a importância do testemunho. Nós ouvimos aqui o Paulinho falar sobre a preparação, né? Paulinho falou sobre a oração, a palavra e a comunhão. Nós ouvimos vários irmãos aqui, Haroldo, Ângelo, o Aldair, falando sobre prestar atenção na congregação, olhar para a congregação, olhar o ambiente. Muitas vezes, quando se dirige louvor, não se presta atenção no que está acontecendo na congregação, não se presta atenção, às vezes, na oração que é feita, e às vezes a oração que está sendo feita no meio da congregação está trazendo uma direção profética de mudança. E às vezes isso não é observado. E ali passou, perdeu aquele momento, e às vezes não se sabe por que o Espírito Santo não desceu como a gente gostaria. Por quê? Porque às vezes Deus usa uma pessoa da congregação para mudar a direção, ou para trazer uma direção. Haroldo estava contando para nós de uma experiência que um dos irmãos dele teve ao visitar a igreja Grupo Tabernáculo. E eles estavam contando que teve um determinado momento lá, você imagina aquele ambiente de 3 mil pessoas, aquele coral com mais de 200 vozes, aqueles músicos do buraco, né? Lá, no cercadinho. E ele ficou um silêncio, esse silêncio que o Paulinho ontem abordou várias vezes aqui. E uma pessoa do meio da congregação começou a cantar uma música. Primeiro, no ambiente daquele, uma pessoa começar a cantar uma música é que ela sabia que tinha liberdade para fazer isso, né? Segundo, todos os músicos, todo o coral, toda a igreja acompanhou aquela pessoa e a presença de Deus veio de uma forma poderosa. Então, o testemunho que vem da congregação é algo muito importante. É muito importante a preparação dos músicos, é muito importante a escolha das músicas, mas é muito importante pensar e prestar atenção no testemunho da congregação. Nós podemos pensar na resposta da congregação, nós podemos pensar na participação da congregação, mas existe um testemunho. Esse testemunho pode ser a leitura de uma poesia, pode ser o compartilhar de uma impressão. Nós temos experimentado muito isso em Jundiaí. Muitas vezes eu estou dirigindo a reunião e alguém chega para mim e fala assim: ah, eu estou sentindo tal coisa, assim, 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 assim. E eu não tenho uma testificação na hora de interromper. Mas logo depois vem uma outra pessoa e fala a mesma coisa. Logo depois vem uma outra pessoa e fala a mesma coisa. Eu olho para o dirigente e falo assim: não é uma dose que eu estou pedindo, não, porque eu não tenho. Aí eu vou para frente e falo para a congregação o que eles estão falando. Irmãos, aquele momento é um momento de mudança. Aquele momento é um momento que muda a direção. E os músicos precisam estar atentos a isso. Porque às vezes a sua próxima música não é o que vai encaixar naquele ambiente. Então, às vezes não sou eu que falo, às vezes eu falo para a pessoa: pode ir lá, pega o microfone e fala com a congregação. E quando a pessoa vai lá na frente e compartilha, a congregação responde aquela impressão. Então é onde os músicos novamente precisam estar atentos, porque às vezes a próxima música tem a ver com aquilo que o irmão está falando e não com o que está na sua lista. Então, dentro dessa liturgia, dessa reforma da liturgia que nós estamos ouvindo aqui esses dias, nós precisamos prestar atenção no testemunho que está na congregação, o Espírito que move a partir da congregação. Isso é muito importante. Terceira coisa que eu queria falar com vocês é que, não sei se foi o anjo, não sei se foi o Aldair, que falou sobre o espírito com que Davi fez as coisas. Os irmãos lembram? O que foi que eles leram na Bíblia? Qual foi o espírito com que Davi construiu o tabernáculo? Qual foi?
O espírito da lei.
O espírito
da lei.
O espírito da lei. Então, existe algo que Deus vai observar nessa reforma. O que é? O nosso espírito. Com que espírito nós fazemos as coisas? Nós queremos muitas ações externas. Nós desejamos muitas respostas externas. Mas tem uma coisa que o nosso Deus vai observar em nós, o nosso espírito. Ele vai querer um espírito consonante com o dele. Nós queremos reforma? Glória a Deus por isso. Nós queremos avivamento? Glória a Deus por isso. Nós queremos mudança? Que coisa boa! Deus também quer, mas Deus vai querer que haja uma consonância para que possamos entrar e agir no mesmo espírito. Isso é fundamental. Então, Davi, Elias, ele fez uma coisa assim muito séria. Acho que é a quarta coisa que eu quero falar. Ele construiu o altar, né? Ele reedificou o altar, ele colocou ali as ofertas do Monte Carmelo, ele desafiou os profetas de Astarote, fez uma coisa completamente irracional. Ele fez um negócio assim completamente louco. 3 anos de seca, pegou centenas de litros de água e jogou sobre a oferta. Se ele queria que o fogo descesse, ele poderia deixar a oferta só com sangue lá, né? Mas não, ele jogou água. Jogou muita água. Não foi pouca água, não. Foram centenas de litros de água num tempo de seca. Ou seja, ele cometeu um desperdício incrível. Então, o que que nós precisamos aprender com isso? Nós vamos construir o altar. Nós vamos preparar o altar. Nós vamos procurar cultivar o ambiente. Mas a manifestação é do Senhor. O espírito que vai acender o fogo é do Senhor. Eu não posso acender o fogo. Eu posso preparar o altar. Eu, melhor, devo até jogar água, né? Vou fazer às vezes coisas irracionais. Mas se o meu espírito estiver em consonância com o Espírito de Deus, o fogo vai descer. A glória de Deus vai se manifestar. Então, acho que isso é minhas dicas, meu.